As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Um assalto ao posto dos Correios de Cardigos em Mação terá tido a participação de três indivíduos, pelo menos. Há testemunhos que apontam para tal cenário. Recorde-se que esteve em causa um crime cometido na manhã desta terça-feira, por volta das 9h30, e que resultou no roubo de cerca de 10 mil euros. Um homem ameaçou a funcionária daquela estrutura com recurso a uma arma de fogo, precisamente na altura em que a mesma se preparava para abrir a loja. O indivíduo, que atuou encapuzado, obrigou a mulher a abrir o cofre, onde estava a referida quantia que tinha sido levantada momentos antes num banco e que se destinava ao habitual pagamento de reformas e pensões aos habitantes daquela localidade. A Junta de Cardigos refere que o indivíduo aguardou de cara destapada e de luvas junto das instalações o momento adequado e entrou encapuçado para executar o assalto. Não atuou isoladamente e há testemunhos que apontam para mais dois cúmplices. Depois do assalto, fugiram num automóvel, garante o mesmo esclarecimento. Tudo aponta para que estejam em causa pessoas que sabiam quais os procedimentos habituais neste tipo de circunstâncias. A GNR e a Polícia Judiciária estiveram no local e recolheram indícios e testemunhos que podem agora ajudar a encontrar responsabilidades.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pela Secção de Caldas da Rainha do DIAP de Leiria, levou a cabo no dia 10 deste mês uma operação de buscas e detenção na sequência da investigação de crimes de roubo e outros crimes conexos, como incêndio de viaturas, sequestros, falsificação de matrículas de viaturas, ocorridos entre dezembro de 2018 e março de 2019, nas áreas de Peniche, Caldas da Rainha, Rio Maior, Torres Novas, Batalha e Lourinhã. Estes crimes visaram assaltar postos de abastecimento de combustível, estabelecimentos comerciais, viaturas de transporte de tabaco, residências, bem como vítimas na via pública. Na sua execução, os autores, atuação que se envolvia numa dinâmica de grupo de composição variável, usaram armas de fogo, existindo vários casos em que foram efetuados disparos indiscriminadamente e com elevado risco para a integridade física das vítimas, num quadro duro de grande violência, também através de agressões físicas. A operação desencadeada envolveu a realização de 27 buscas domiciliárias e 18 não domiciliárias que incidiram nas zonas de Peniche, Nelas, Guarda, Torres Novas e Alenquer e que contou com a colaboração da Diretoria do Centro, dos Departamentos de Investigação Criminal de Aveiro e da Guarda da Polícia Judiciária, da Guarda Nacional Republicana de Mangualde e Nelas e da Polícia de Segurança Pública de Torres Novas e de Peniche. Desta operação resultou a detenção de 7 indivíduos, com idades entre os 20 e os 50 anos, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pela autoridade judiciária, bem como de material probatório utilizado nos referidos roubos. Os detidos vão ser presentes a tribunal para aplicação de medidas de coação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um acidente trágico na Nacional 242 levou à morte de um ciclista depois de um embate com um automóvel. O alerta foi dado pelas 11h20 desta terça-feira. Um homem, ciclista, perdeu a vida na sequência de um embate da sua bicicleta com um automóvel. O alerta centrou-se na estrada 242, no concelho de Leiria, neste caso, em direção à Marinha Grande. A circulação rodoviária esteve condicionada durante algum tempo. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A conservação do património material e imaterial como fator de desenvolvimento e fixação de fluxos turísticos, entre outros temas, estiveram em cima da mesa no recente Às Terças com da Hertz, programa que, como sempre, contou com as presenças dos vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado e a participação especial da Presidente do Município, Anabela Freitas. Como referiu a Presidente da Câmara de Tomar, o Conselho não se resume ao Convento de Cristo. Tem um vasto património edificado do qual se deve tirar partido. Anabela Freitas referiu em primeira mão que está em curso, neste âmbito, uma parceria com o Instituto Politécnico do Mar para o desenvolvimento de dois novos projetos de roteiros turísticos no concelho.
Há aqui outro tipo de equipamentos, digamos, que podemos introduzir para que criar roteiros dentro do concelho, nomeadamente as questões das janelas. E, portanto, está em parceria não só as questões das janelas, como as questões dos miradouros, porque Tomar também tem miradouros muito interessantes, em parceria com o Instituto Politécnico, a construção de mais estes roteiros. Porque, relembrar aqui, em matéria de turismo, aquilo que é a estratégia e o enfoque da Câmara é aumentar a permanência dos turistas no nosso território. E aumentando a permanência dos turistas no nosso território, temos que criar pontos de interesse para que eles fiquem no território. Isto associado a um conjunto de outros operadores, de players no mercado, nomeadamente a indústria hoteleira, os produtores locais, e daí termos feito este projeto piloto em 2019, que é o Stay Over Fátima Tomar, que tem efetivamente esse objetivo de aumentar a permanência dos turistas no território, fazendo percorrer por vários pontos de interesse no território. Aguardamos aquilo que são as conclusões deste projeto piloto para saber se é para continuar ou não. Agora, efetivamente, Tomar é muito mais e deve ser muito mais do que o Convento de Cristo.
O Cristóvão lembrava depois que qualquer processo de classificação do património acaba sempre por ser complexo, não só pelo aspecto burocrático que envolve, mas também pelos meios técnicos e humanos necessários, reconhecendo que no que ao município de Tomar diz respeito, eles são manifestamente insuficientes. Para responder a esta necessidade, o município espera, já em janeiro, poder contar com um novo reforço no âmbito dos estágios PEPAL.
Repito, como já disse muitas vezes, o município de Tomar atualmente tem apenas dois arquitetos para tudo o que é licenciamento de obra particular e, como imaginam, entram dezenas de processos todos os dias. E, portanto, é preciso alguém para fazer este trabalho. O que temos previsto é, nós vamos ter um conjunto de estágios PEPAL, portanto, de estágios, é um programa de estágios que o Governo determina, neste caso, para a administração local. Acreditamos que eles possam começar em janeiro e vamos ter dois arquitetos, ou arquitetas, não sei, a fazer esses estágios. E a nossa intenção é que um desses arquitetos possa pegar neste dossiê, porque é algo que alguém pode fazer isoladamente, e portanto pegar neste trabalho e conduzi-lo do princípio ao fim. Há um conjunto de edifícios que já temos pensado, apenas como exemplo, o edifício do Café Paraíso, Clube Tomarense, aliás, ou, por exemplo, o Palácio da Justiça, o edifício principal do Tribunal de Tomar. São apenas dois exemplos. Ou a Anta de Valdalaz, por exemplo, que é um outro exemplo de algo que não é um edifício, mas é um monumento que importa classificar. Portanto, apenas três exemplos, mas serão mais os casos. Agora, como dizia, temos que ter o pessoal habilitado para, neste momento ainda não temos, mas acreditamos que a partir de janeiro este processo possa ganhar velocidade.
José Delgado reforçou depois a ideia de que deve ser dado valor ao que tem de facto valor, acrescentando que é necessário começar este processo o quanto antes para que o património seja preservado.
Não vale a pena estar a apresentar coisas que depois não têm possibilidade de execução. O que nos interessa aqui é pensar, e é este debate centrar naquilo que é essencial. O que é essencial? Não vamos classificar tudo, como se diz lá na minha aldeia. Uhum. Vamos classificar aqueles que são verdadeiramente interessantes e que podem deixar uma marca para Tomar. Até pode ser uma zona, um quarteirão. Agora, há que ter uma equipe que faça isso. Tem que ter um historiador, tem que ter uma equipe técnica que faça. Porque não é só um edifício, às vezes basta uma janela num edifício para dar uma dimensão extraordinária. Temos fachadas na zona histórica, são de excelência. E é isso, quando entrar um projeto na Câmara, às vezes não é preciso ter uma classificação, é preciso ter uma anotação que aquele elemento, pela sua importância, tem que ser preservado. E é um pouco isso. E isto é retirar o acessório desta conversa e entrar no essencial, isto é, dar valor àquilo que deve ter valor. Agora, é preciso fazer.
Está reposta a normalidade na circulação de comboios no ramal de Tomar. As obras que estiveram a cargo das infraestruturas de Portugal terminaram no prazo delineado. Intervenções essas que começaram, recorde-se, em junho último e que foram motivo de polémica até porque coincidiram com a edição de 2019 da Festa dos Tabuleiros, sendo que o comboio foi um dos transportes preferenciais dos visitantes, obrigados na altura a transbordos nas últimas composições de cada dia. Fonte da CP assegurou, então, à ERTS que a situação está, então, normalizada, ou seja, os comboios regionais Lisboa-Tomar das 21h45 e 22h45 chegam mesmo ao destino, em vez de se ficarem pelo entroncamento.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo viu aprovada uma candidatura da Operação Médio Tejo, projetos de boas práticas em matéria de adaptação às alterações climáticas, apoiado por fundos da União Europeia, que prevê um conjunto de ações que visam benefícios de sustentabilidade e eficiência de recursos. Os municípios afetos na candidatura, que compreendem um investimento total de mais de 540 mil euros e mais de 400 mil euros do Fundo de Coesão, são Abrantes, Tomar, Vila de Rei e a própria Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Em Tomar vão ser concretizadas várias ações, em concreto é esperada a substituição da utilização da água para consumo na rega de espaços urbanos através da captação de águas subterrâneas. A termorregulação de ar por nebulização no centro histórico será outra ação a concretizar. Na prática, prevê-se o aumento do conforto térmico, que irá permitir aos munícipes, visitantes e moradores usufruir das suas vivências de uma outra forma. Melhora o conforto a quem passa e contraria o efeito da ilha de calor provocado pelas elevadas temperaturas bastante comuns na região. Em Tomar ainda está prevista a implementação de um sistema de rega inteligente nos espaços verdes envolventes ao complexo desportivo municipal. Após a concretização dos projetos em cada município, serão integradas equipes que irão garantir a manutenção e gestão das estruturas existentes, assegurando um bom funcionamento e acompanhamento após a implementação das ações, promovendo a maximização de resultados previstos, criando condições para que estas ações e os seus resultados perdurem no tempo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes vai adquirir o Cineteatro de São Pedro, num comunicado conjunto com as iniciativas de Abrantes. Quanto ao destino a dar àquele espaço, é referido que estão reunidas as condições necessárias para a compra do Cineteatro por parte da Câmara Municipal de Abrantes pelo valor de 470 mil euros, cujo pagamento será formalizado com 71 mil euros, a pagar com a assinatura do contrato promessa compra e venda em 2020 e sempre após o visto do Tribunal de Contas, e os restantes 66.500 euros a pagar até 31 de janeiro dos 6 anos seguintes, até 2026, data em que será formalizada a escritura de compra e venda definitiva. Recorde-se que o Cineteatro de São Pedro é uma obra da autoria do arquiteto Rui Gervis da Autoguia e foi inaugurado a 19 de fevereiro de 1949 pelas iniciativas de Abrantes, um espaço que a autarquia assumiu a gestão e utilização em 1999 por um período de 19 anos, mediante protocolo. Depois de um interregno resultado das negociações, o Cineteatro de São Pedro volta agora para uma gestão definitiva da Câmara Municipal, devolvendo aquele espaço à comunidade abrantina.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou por maioria, na reunião ordinária realizada a 10 de dezembro, o orçamento do município para o ano de 2020, cifrado em 8 milhões 160 mil euros. O orçamento volta a centrar-se numa aposta de apoio às famílias e às empresas, na coesão social, no investimento estrutural em áreas consideradas prioritárias, que permitam um desenvolvimento sustentável do concelho e da população de forma equilibrada e capaz de atrair novos investimentos. Para o ano de 2020, o plano plurianual de investimentos ascende a 72,6% do orçamento, com investimentos variados, como o jardim de infância e creche gratuitos, cartões etários com inerentes vantagens no comércio local, habitação a custos controlados, apoio ao nascimento e casamento, apoio à fixação da população, bolsas de estudo, mérito, mérito de percurso escolar, bolsa Vila de Rei Mais, cadernos de atividades gratuitos, descontos de 2,5% no IRS, isenção de derrama para as empresas, apoio à recuperação de edificações degradadas, aplicação da taxa mínima de EMI, transportes gratuitos, transportes a pedido, teleassistência domiciliária, entre muitos outros. Destaque ainda para os estímulos ao investimento no Conselho de Vila de Rei, que pretende estimular o empreendedorismo, criando condições favoráveis e atrativas para a formação de novas empresas e também a criação de novos postos de trabalho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar pretende que a Câmara promova reuniões públicas centralizadas pelo Conselho com o objetivo de auscultar autarcas locais e população. O vereador Luís Ramos, eleito pelo PSD, deu voz a esta intenção, que será decidida em próxima sessão do Executivo Nabantino. Ou seja, a ideia passa por realizar essas reuniões em cada uma das 11 freguesias do Conselho, numa lógica de proximidade.
Tendo em conta a importância da proximidade dos eleitos aos cidadãos, tendo em conta que é fundamental envolver os munícipes nas decisões políticas e na gestão do território, tendo em conta que deve ser dada oportunidade aos munícipes das freguesias para que participem nas reuniões de Câmara, tendo em conta uma lógica de proximidade, propõe-se que a Câmara Municipal de Tomar realize reuniões públicas descentralizadas nas 11 freguesias do concelho, com o objetivo de auscultar autarcas e população.
O Museu Nacional Ferroviário do Entroncamento programou para este Natal uma programação de 2 dias dedicada às famílias no fim de semana de 14 e 15 de dezembro. Durante os 2 dias, entre as 10 e as 18 horas, nas antigas oficinas do vapor, decorre o mercado de Natal, que conta com a presença de vários artesãos e comércio local, no qual podem ser adquiridos os mais variados produtos e presentes especiais para esta época do ano. No sábado, pelas 10h30, acontece a presença da Rainha Maria Pia, numa visita especial de Natal, na qual os miúdos e graúdos saberão mais sobre a história do Caminho de Ferro e como era celebrada esta quadra pela família real e pelos príncipes Dom Pedro e Dom Luís. À tarde, pelas 15 horas, inicia-se o ateliê de doces de Natal para as famílias, onde as crianças podem dar largas à imaginação na personalização de bolachas. Pelas 16 horas, chega um verdadeiro desafio, a oficina de costura, uma atividade realizada com crianças e adultos, na qual será reproduzida uma locomotiva natalícia. No domingo, dia 15, pelas 10h30, com a visita temática a bordo especial Natal. As crianças e adultos são convidados a subir a bordo de várias locomotivas, carruagens e salões da coleção do museu. Uma viagem emocionante que contará com um participante surpresa. A partir das 15 horas tem lugar mais uma oficina para as famílias, recycling e upcycling de decorações de Natal, na qual serão criados objetos de Natal reutilizando vários materiais usados diariamente.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Vivendo o espírito natalício, o Museu dos Rios e das Artes Marítimas vai dinamizar nesta sexta-feira, das 14 às 17h30, o ateliê Presépio Tradicional, no qual se pretende construir um presépio à moda antiga, utilizando musgo, vegetação e as típicas figuras de barro. Concluída a obra, o presépio tradicional ficará em exposição no Jardim do Museu, alindando o espaço durante toda a época festiva. Com a dinamização do ateliê, o Museu dos Rios e das Artes Marítimas pretende sensibilizar as crianças e os jovens para a importância da divulgação e da valorização das tradições relativas ao Natal, neste caso específico, para a construção do presépio, tradição muito antiga e enraizada nos costumes populares. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.